Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No oitavo episódio do segundo seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir Leandro Ruschel falar sobre polarização, governança global, crise e reafirmação de princípios.
A polarização política é um termo muito utilizado pela esquerda e numa inversão, né, da realidade. Porque acontece? O movimento conservador, pelo próprio nome, pela própria definição, é um movimento que tenta conservar aquilo que já existe, conservar a estrutura legal, conservar a cultura, conservar os valores. Então, é impossível que a polarização política venha do movimento conservador, já que o conservador quer manter as coisas mais estáveis. A esquerda usualmente vem com um projeto de mudança aguda da sociedade de cima para baixo. Eu acho que isso tem a ver com todas as três questões colocadas. Então, a polarização política ela vem justamente da mudança. E aí, quando os conservadores reagem a essa mudança, você está polarizando. Não sou eu que estou polarizando. Eu só quero conservar aqueles valores, as leis, né, a estrutura da sociedade. Então, a gente tem que ficar muito atento aos termos que são utilizados. Mesma coisa com o extremismo, né? A gente vê na imprensa, só há extrema-direita, nunca há extrema-esquerda. Né? Alguém é de esquerda ou é de extrema-direita, não há uma extrema-esquerda. Então, o que está acontecendo em relação à polarização não é uma polarização. O que está acontecendo é uma instrumentalização da epidemia para inserir toda a agenda de esquerda. E essa agenda de esquerda, obviamente, fere os direitos individuais, fere as pessoas, né? Fere valores pessoais, como o próprio Sepúlveda colocou, as pessoas não estão podendo ir à Fátima, né? Que pode ser uma coisa muito importante para aquele indivíduo. As pessoas não estão podendo ganhar o seu próprio sustento, as pessoas não estão podendo nem mesmo se expressar, que elas são censuradas, as pessoas têm que ficar em cárcere privado. Então, tudo isso gera, obviamente, uma resposta aguda. Né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos pessoas indo até sedes, né, de assembleias estaduais com armas na mão, porque aqui é um direito, é uma segunda emenda, todo americano pode andar armado, dizendo, olha, eu quero fazer valer a Constituição, tem aqui o Bill of Rights, não tem epidemia que pode estar acima dos meus direitos constitucionais básicos. Né? Então, muito dessa polarização vem justamente da tentativa de utilizar a epidemia como uma forma de introdução de toda a agenda de esquerda. É óbvio que medidas têm que ser tomadas, mas têm que ser medidas que estão dentro dos direitos, não pode passar por cima dos direitos básicos. Né? E aí isso responde um pouco a segunda pergunta em termos de governança global. Governança global é o que o Silvio colocou em termos de organizações multinacionais, né, ou multilaterais, como eles gostam de colocar, tomando as decisões por você. Por exemplo, a OMS, com a desculpa de ser um corpo técnico e ter cientistas que vão tomar as melhores decisões por nós, tomar essas decisões e nós temos que simplesmente executá-las, sem poder nem mesmo questioná-las. E aí, no Brasil, só pessoas ligadas a essas instituições internacionais teriam legitimidade para tomar certas decisões com base na ciência, numa visão positivista da sociedade. A sociedade deveria ser pautada com base na ciência. Qual é o problema de pautar a sociedade por base na ciência? A ciência ela é muito boa para explicar fenômenos e para apresentar situações, mas não para decidir, porque a decisão política ela envolve você dar preferência a uma coisa em relação à outra. E isso é uma questão de soberania individual ou de soberania da própria sociedade. Né? Por exemplo, que está acontecendo muito, né? As pessoas estão sendo negadas o direito de se despedir dos seus entes queridos por conta da epidemia. Inclusive, um amigo meu me contou ontem uma história muito triste, né? Um advogado que teve que entrar com uma ação porque a matriarca da família faleceu, não foi do vírus nem nada, e ela foi colocada num saco, enterrada sem direito a velório, sem nada. E aí, no teste, veio que ela não tinha o vírus. E agora eles estão processando o hospital e querem fazer, né, o sepultamento. Para uma pessoa que perde um ente querido, é uma decisão individual se essa pessoa vai correr o risco de eventualmente, né, se expor à doença ou é mais importante não se expor à doença. A ciência não pode decidir isso. Essa é uma decisão individual, uma decisão de cada pessoa. Né? E eu posso dar aqui N exemplos de como o livre-arbítrio é a base da sociedade e a base até do ser humano. Né? O que define o ser humano é o livre-arbítrio. Senão, nós seríamos máquinas. Né? que poderiam ser programadas. E esse é o grande sonho. Essas pessoas enxergam a realidade como se fosse algo controlável e programável. E aí você tira totalmente a capacidade do ser humano tomar suas decisões morais, né? Nós somos seres morais que precisa pesar o que é mais importante, o que é menos importante. E a ciência nunca vai poder decidir isso. Porque a ciência só explica o que as situações são. Né? Elas não, a ciência não decide o que é melhor para nós mesmos. Só nós podemos fazer isso. Então, a governança global é uma espécie de totalitarismo da ciência, né? Ou da pseudociência, digamos assim. Muitas vezes é uma pseudociência, por exemplo. O professor Sepúlveda falou em questão da droga, né, da hidroxicloroquina. É impressionante que se pede 1.000 provas científicas sobre a eficiência da hidroxicloroquina e não se pede uma prova científica da eficiência das quarentenas irrestritas, porque não existe, né? Então, por que para uma solução que é utilizada se pede essa prova e para outra solução não, né? Então, isso também não é ciência. Então, se usa a ciência quando convém também. E aí se deixa a ciência de lado quando convém também do ponto de vista político. Então são esses temas que nós temos que estar atentos e discutir e ser muito espertos, digamos assim, para não cair na retórica que é imposta. Como, por exemplo, eu dei uma olhada aqui no YouTube e está passando nossa conversa aqui. Embaixo tem um linkzinho dizendo, olha, veja aqui o que a OMS tem a dizer a respeito, porque eventualmente a gente poderia estar falando fake news aqui. Então a OMS é o ente que nós devemos respeitar como uma divindade que vai vir, e na sua sapiência, nós vimos aqui quantas coisas a OMS fez contra a nossa saúde, deveria na verdade estar sendo processado, a OMS deveria estar num julgamento público aí, porque é uma grande responsável pelo que está acontecendo. Então não, nós temos que nos submeter, mesmo com todas essas coisas vindo à tona do que aconteceu, à sapiência da OMS, que sabe muito mais do que nós que estamos falando aqui e você que está em casa. E você tem que também submeter à OMS. Então isso é a governança global, né, que foi colocada aí na pergunta, para dar um exemplo prático.
Muitíssimo obrigado. Eu passaria então a palavra finalmente ao Silvio Grimaldo para que abordasse também as perguntas da forma como quiser e também fizesse as suas considerações finais. Por favor, Silvio.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/funagbrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.